A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje você vai fazer uma introdução ao mundo do patrocínio esportivo. Vamos falar sobre os principais elementos, definições, mecenato é patrocínio. Vamos falar também de cases de sucesso, lembrar de Parmalat no Palmeiras, a Crefisa no Palmeiras, Unimed no Fluminense. Vamos debater os prós e contras de cada modelo e absolutamente um conteúdo que mistura mercado com academia. Agora nós vamos conversar com o Nicolás Caballero, e eu disse Nicolás porque ele é uruguaio, mas tendo vindo muito cedo para o Brasil, dá para a gente chamar de Nicolás, né? Tem uma certa confusão aqui, a gente já explica essa piada daqui a pouco. Primeiro, bem-vindo.
Muito obrigado, Rodrigo. Para mim é uma honra participar do teu podcast. Eu acompanho já teu trabalho há um bom tempo. Teu trabalho é extremamente importante e necessário para a academia. Muito obrigado para a academia e para a indústria do esporte. Muito obrigado pelo convite, é uma honra.
Eu que agradeço, e o gancho deste episódio é a publicação de um livro que você levou 12 anos para escrever. Eu simpatizo um pouco com a ideia, porque o meu eu levei mais de 4 anos para escrever. Eu sei como é difícil, e é difícil em terminar, né? Porque a gente sempre quer colocar alguma coisa a mais, atualizar, deixar o mais atual possível e não termina nunca. Então, você terminou de escrever o livro Gestão Estratégica do Patrocínio Esportivo. Eu estive ontem no lançamento, ontem à noite, no lançamento do livro, junto com o professor Paulo Henrique Azevedo. Ele é coautor do livro junto contigo. E a gente vai falar muito disso. E a piada do Nicolás foi porque, na hora que o Azevedo foi fazer o discurso dele de apresentação do livro, ele chamou de Nicolás. E aí eu fiquei na dúvida, perguntei para o Fernando Trevisan, que estava lá. Mas, Trevisan, é Nicolás? É o que as pessoas entenderem, né?
Exatamente, né? Em São Paulo a gente também adotou, no meu último emprego, o Nico também, para ficar mais fácil, em vez de terminar com Las, Os, né, e o In. Então, pode ficar bem à vontade, Nicolás, Nicolás ou Nicolás, tanto faz, ou se não, Nico, né?
Maravilha. Esse episódio vai ser praticamente uma introdução ao patrocínio esportivo, né, que eu acho que é fundamental, porque, e a gente comentou um pouco disso agora no bastidor, tem muita gente no mercado que é apenas mercado, ou seja, que vai passando de emprego em emprego, mas não tem exatamente uma base teórica para sustentar o que está fazendo, então só vai repetindo as práticas do que já viu um chefe fazer ou um colega. E tem também a pessoa que é só academia, que tem muito conhecimento teórico, mas muitas vezes falta um pouco de conhecimento prático. E para te apresentar para o nosso ouvinte, né, você tem as duas coisas, tanto a academia quanto o mercado. Então, para deixar isso com cores, o seu último trabalho foi como gerente da Estrela Bet, para patrocínios. E o seu atual trabalho é o de coordenador do curso de MBA da Trevisan, MBA em Gestão e Marketing Esportivo. Então, fala um pouco de você para te apresentar para o nosso ouvinte.
Bom, eu comecei muito cedo, né, na área. Eu comecei em 94, entrei no mestrado em Marketing Esportivo e na Universidade Federal de Santa Maria, no Centro de Educação Física e Desportos, que era uma referência nacional na área. E uma pessoa que vislumbrou que essa área poderia realmente estourar no Brasil, que era o professor Dr. Sérgio Carvalho, ele criou justamente, dentro do programa de pós-graduação em Educação Física, ele criou, dentro de uma linha de pesquisa, comunicação, movimento e mídia na educação física, ele criou uma linha de marketing esportivo. Estava me formando em publicidade em 92, 93 eu fiz uma pós em marketing na SPM, e aí em 94 eu ingressei nesse mestrado. E ingressei justamente, Rodrigo, num momento onde estava existindo, né, estava começando a ser desenvolvido, já dali a 2 anos, um dos principais cases da história, vamos colocar assim, do investimento no esporte no Brasil, que era justamente o investimento da Parmalat, né, no esporte no Brasil. Ainda hoje, Rodrigo, nós vemos ainda a comparação, o que que foi mais importante e mais decisivo para o Palmeiras, a Crefisa ou a Parmalat? Essa comparação, ela ainda existe, é uma coisa inacreditável, tendo em vista que a Parmalat, ela parou de investir há 24 anos no Palmeiras. Então, é uma coisa inacreditável, e naquele momento ali eu fiz a minha dissertação de mestrado, que foi por uma questão de distância. Eu fiz a questão do investimento da Parmalat no Juventude, de Caxias do Sul, porque a Parmalat ela investiu no Palmeiras e no Juventude, também no Santa Cruz, mas os dois principais processos de cogestão foi justamente no Palmeiras e no Juventude. E da partir dali também eu iniciei a minha carreira acadêmica, terminei o mestrado, comecei um doutorado, e eu ia ser doutor muito cedo, ia ser doutor com praticamente 28 anos, talvez o primeiro doutor em marketing esportivo do Brasil, na própria Universidade Federal de Santa Maria. Mas eu decidi, não, eu quero uma simbiose com o mercado, eu quero realmente entender como é que funciona o mercado. E rapidamente, como eu cheguei até aqui, em 97, eu assumi como coordenador de marketing e assessor de marketing esportivo da Universidade de Passo Fundo, a UPF, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ali estavam investindo no time de futsal, que na época era o melhor campeonato do mundo de futsal, era em Passo Fundo, então a gente estava, desculpa, no Rio Grande do Sul. Aí tinha a Interubra, a CBF, que continua, a CBF continua esse grande time, tinha Perdigão Metasa, Lagoense Volpato, e assim por diante. Então a Universidade de Passo Fundo estava colocando o seu primeiro time de futsal na Série Ouro, né, do campeonato do Rio Grande do Sul, e dali também o voleibol também, estava começando um time de voleibol, e dali saiu o Murilo Endels e o Gustavo Endels também daquele time praticamente da UPF. Dali depois eu tive uma oportunidade de morar na Suíça, né, onde eu tive oportunidade de trabalhar na Wind Group Holding, que é a agência de marketing esportivo oficial da Ferrari na Fórmula 1, e eu consegui, na época, a gente pode conversar como isso também, trabalhar em termos de licenciamento e patrocínio para o Brasil. A gente está falando isso em 99, 2000. A gente pode conversar posteriormente sobre isso. O mercado não estava preparado para isso, para o investimento tão significativo assim, em termos de licenciamento e patrocínio. Depois, eu voltei para o Brasil, trabalhei como gerente de, como assessor de marketing esportivo da Universidade do Sul de Santa Catarina, que foi campeão da Superliga, com o Renan Dalzotto, que é o antigo treinador da seleção brasileira, ele que montou o time da Unisul. E a partir daí, depois, eu comecei a lecionar em cursos de pós-graduação na área de marketing esportivo, né? E como eu sempre digo, eu tentei me preparar durante 28 anos para poder escrever esse livro, né? Gestão Estratégica do Patrocínio Esportivo, poder colocar esse livro no mercado, atendendo justamente a parte teórica quanto à parte prática. A parte teórica eu finalizei um pós-doutorado agora na USP, em gestão e marketing esportivo também. Então eu sempre tentei essa simbiose entre a academia e o mercado de trabalho.
E o livro vai ser aqui a minha pauta, praticamente, né? A gente não vai revelar tudo, porque a gente quer que as pessoas busquem um livro para ler e ter o conteúdo completo, mas a gente vai jogar aqui um teaser, digamos assim, para poder instigar as pessoas e também introduzi-las ao mundo do patrocínio esportivo. E aí eu já começo com uma coisa que eu achei bem interessante aqui, que quando você vai contar, as formas de investimento do patrocínio esportivo, o primeiro item que você coloca é mecenas, né? Depois você vai vir com permuta, com apoiador, fornecedor, patrocinador, co-patrocinador, master exclusiva, etc, etc. Mas o primeiro é mecenas. O patrocínio esportivo, ele começa com mecenato?
Excelente pergunta, Rodrigo. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que desmistificar a palavra patrocínio esportivo. Eu acredito muito em formas de investimento no esporte. Eu acredito que quando o dinheiro, a verba, ela é lícita, ela é legal, toda e qualquer verba que possa entrar nas entidades esportivas brasileiras e mundiais, elas são mais do que necessárias para o andamento das entidades esportivas. Não existiria Ayrton Senna sem um mecenas chamado Antônio Carlos Braga, o Braguinha. Não existiria talvez o voleibol na época, quando a gente fala Atlântica, Boa Vista e Pirelli, sem o Braguinha também. Não existiria algumas duplas de voleibol de praia sem o investimento do Ronaldo Nazário, por exemplo. Isso que a gente fala é mecenato, a gente diz o quê? Que o mecenas é aquele que apaixona, obviamente a palavra mecenas e Caio Mecenas vem da cultura, mas ele é aplicado no esporte, né? Óbvio que durante os anos 70 ele cobria o investimento no esporte, ele cobria o interesse da maioria dos empresários, donos de empresa. Consequentemente, era uma prática que não era tão mercadológica assim, sim por simpatia, por vontade de querer ajudar determinada equipe e assim por diante. No entanto, essa ajuda, sim, ela é muito importante, né? Porque ela desenvolve o esporte e a indústria como um todo. Então, eu sempre acredito que o patrocínio, temos que diferenciar patrocínio esportivo de outras formas de investimento no esporte. Patrocínio esportivo ou patrocínio no esporte é quando realmente eu dou uma determinada verba em troca de determinadas propriedades, né, adquirida a partir de ativos que essa entidade esportiva patrocinada ela possui e vai me dar em contrapartida. No entanto, não existe unicamente o patrocínio. Nós estamos falando em mecenas. Quando um mecenas ele ingressa no esporte, ele ajuda uma determinada entidade esportiva, essa entidade esportiva ela vai conseguir se desenvolver. E o que eu defendo no livro, Rodrigo, que na minha opinião eu acho que é fundamental, muitos dos mecenas ou aquelas empresas que realizam permutas ou que apoiam, não de uma forma formal como um patrocínio, e sim com contrapartidas diferentes de verbas monetárias, vamos colocar assim, elas podem se transformar depois, sim, em patrocinadores ou co-patrocinadores ou patrocinadores masters, ou um processo de parceria evoluído do patrocínio ou de um cogestor, ou propriamente depois montar a sua equipe. Eu vou dar um exemplo que é muito simbólico e ele reflete uma grande discussão no mercado. A gente está falando, por exemplo, da Unimed Rio, né, com o Fluminense. Durante muitos anos, foi, abre aspas, a Unimed Rio, o investimento no Fluminense dizia que partia a partir do mecenato da paixão do presidente da Unimed Rio pelo Fluminense, e a partir daí esse investimento ocorreu em termos de, até inclusive muitos conceituaram como se fosse uma cogestão no modelo do Palmeiras Parmalat. No entanto, nós temos que diferenciar uma questão. O presidente da Unimed Rio, ele pode até ter tido, obviamente, uma tendência e uma vontade em patrocinar. Isso aí pode ser investido, abre aspas, no início, como um mecenato. No entanto, a Unimed Rio, ela entrou, né, dentro do Fluminense com exposição de marca, geração de negócios, prospecção de novos clientes, assim por diante, e ela teve de retorno de mídia, por exemplo, a cada R$ 1 investido, R$ 23 de retorno de mídia. Ela aumentou em não sei quantos por cento, está no livro, né? Esse número exato eu não tenho, né? Está aqui no livro, né? Em termos de clientes dentro da sua praça. Então, o mecenas, o que eu defendo no livro, Rodrigo. O importante, não, eu só trabalho com patrocinador master ou patrocinador exclusivo. Não. Um apoiador, ele pode entrar numa manga, por exemplo, apoiando através daquele portfólio de produto ou uma permuta. O importante é a entidade esportiva realizar um trabalho extremamente profissional de fidelidade para que ele possa sair da manga e vir, por que não, para o peito. Uma outra coisa também, que é muito criticado pelos, abre aspas, especialistas na área, na indústria do esporte, na indústria do patrocínio esportivo, é o patrocínio pontual. Dizem que o patrocínio pontual, ele não fideliza a entidade esportiva ou não faz, não se pode trabalhar em termos de longo prazo com esse determinado patrocínio, esse investimento no esporte. Eu, dentro do livro, eu sempre coloco que cada forma de investimento no esporte tem suas vantagens e desvantagens. Se for um patrocínio pontual, ele pode ter uma grande vantagem para uma entidade esportiva. Por quê? Porque a entidade esportiva, hoje nós estamos vendo o grande investimento das bets no mercado e assim por diante, muitas na Série A, grande parte, 99% dos clubes na Série A, grande parte na Série B e muitos já na Série C, eles estão as bets estão avançando o patrocínio. No entanto, isso é um número muito restrito de entidades esportivas, né, na indústria esportiva do Brasil. Nós estamos falando em equipes que são montadas unicamente para, de repente, competir em determinada modalidade e depois eles dissolvem aquela equipe, clubes que não conseguem ou equipes que não conseguem se manter. Então, todo e qualquer investimento que possa contribuir para o desenvolvimento das atividades da entidade esportiva, ela deve ser considerada. Então, patrocínio pontual. Por que não, se uma determinada equipe tem uma competência para chegar numa final, vai ter uma grande exposição naquele momento, e uma empresa, unicamente ela tem verba para investir naquele momento, por que não ter, abre aspas, esse match, ter esse fit é fundamental. Agora, cabe, novamente, à entidade esportiva mostrar a exposição que esse patrocinador pontual ele teve e, consequentemente, transformar ele num patrocínio de longo prazo. Rodrigo, nós temos um dos principais patrocinadores da história do futebol brasileiro, a Neoquímica, no Corinthians, iniciou com um patrocínio pontual na final do Campeonato Paulista. E ali eles tiveram aquela degustação e depois voltaram e perpetuaram, digamos, durante os bons anos, o patrocínio esportivo junto ao Corinthians. Então, no livro, eu aí tu fizesse uma pergunta muito interessante, e começo desde o mecenato, porque Mecenato tem as suas vantagens e as suas desvantagens, assim como a permuta também tem, como o apoio também tem, né? O apoio, fornecedor oficial, copatrocinador, patrocinador. Patrocinador exclusivo é o sonho de qualquer empresa ser patrocinador exclusivo. Só que hoje, devido aos altos custos de uma entidade esportiva levar a cabo suas atividades, dificilmente eu vou ter uma exclusividade no uniforme. Nós vimos isso em, praticamente hoje nos principais clubes em nível mundial. Dificilmente eu tenho uma exclusividade de patrocínio. Então, todas elas têm a vantagem e desvantagem. Então, retomando, uma coisa nós falamos em patrocínio esportivo, outra coisa nós falamos em formas de investimento no esporte. E, dentro da minha percepção, ele tem a ver com vantagens para a indústria esportiva.
Então, você já derivou para o patrocínio pontual e eu quero falar dele daqui a pouquinho, mas só para problematizar um pouco mais a questão do mecenato, quando eu penso, pelo menos, numa figura de um mecenas. Seria uma figura totalmente desprovida de algum tipo de interesse, senão aquele mais altruísta, emocional, de apoiar. E aí vem aquela imagem dos mecenas do Renascimento italiano, que colocavam dinheiro para que os pintores pudessem ter a sua vida artística. E aí tem o ponto que eu queria problematizar, que é o seguinte: eles têm um retorno. Nem sempre um retorno econômico, mas eles têm um retorno em imagem, prestígio, em frequentar determinados círculos sociais, né? Isso já era assim naquele mecenato do Renascimento italiano. E quando a gente vai falar de esporte, a gente está falando de pessoas, né? Para dar mais exemplos, Leila Pereira, que hoje é presidente do Palmeiras, começa como uma patrocinadora que tinha retorno, tinha exposição, tudo isso está no papo que a gente vai falar daqui a pouco, mas ela colocava um valor acima do valor de mercado com um intuito que, né, resvalava no mecenato. O Paulo Nobre, que foi presidente do Palmeiras, e emprestou um monte de dinheiro, também pode ter sido interpretado assim. O Celso Barros, que você já citou, da Unimed, ele tinha retorno para a empresa dele, obviamente. A empresa, tanto é que é um case, né? Para usar um termo do mercado, é um case do marketing esportivo, a Unimed do Fluminense. Só que a gente sabe também que ele colocava valores acima do valor de mercado, porque ele interferia em decisões do futebol, então ele ajudava a escolher o técnico, ele estava no vestiário, ele oferecia bicho, né? Enfim, ele meio que comprou ali a participação dele dentro do vestiário. Então a gente está citando aqui vários exemplos de mecenas. Para eu voltar para a pergunta que eu ia te fazer, o mecenas, ele é totalmente desprovido de algum tipo de retorno? Ele faz isso só por amor? Ou quando ele tem algum tipo de benefício, não necessariamente econômico, ele deixa de ser mecenas?
Perfeito. O mecenas, ele temos que diferenciar mecenas de investidor. E ele pode ser a mesma pessoa, ele pode ser um investidor, pode ser uma pessoa física, né? Nós estamos falando investidor, SAF, assim, por exemplo. Pode ser uma pessoa física mesmo, investidor, que tem objetivos comerciais dentro do clube. Voltando para o mecenato, é importante saber que o mecenato, ele pode ter, o mecenas pode ter vários objetivos, inclusive uma inserção social. No momento que tu acompanhou isso num time, Ike Batista, por exemplo, quando tem um time de voleibol, por exemplo, que era considerado o homem mais rico do Brasil, por exemplo, e que lançou um time de voleibol no Rio de Janeiro, por exemplo, era justamente para reafirmar o seu poder, abre aspas, né, em termos de figura pública, em termos de convívio social também. Ao mesmo tempo, essa relação interpessoal, que hoje é um dos principais argumentos de venda dentro de um patrocínio, de um investimento no esporte, que é camarotes e relação networking e assim por diante, ele é usado, o esporte é usado pelos poderem ter esse tipo de contrapartida também. Então, o mecenas, ele pode sim, sem dúvida, e o início do investimento dele inicia na paixão, digamos, na paixão pela modalidade ou na paixão pelo clube ou determinado jogador, determinado evento. No entanto, existem determinados mecenas que têm objetivos, sim, inclusive até, por que não, comerciais, onde acabam passando da barreira de mecenas, se transformando em investidores, né, envolvendo transações econômicas, no quais acontecem empréstimos e assim por diante, onde que o clube, a entidade esportiva, fica dependente daquele mecenas, né, e o investimento inicial, mas ele é considerado mecenas no que diz respeito ao investimento por uma paixão na entidade esportiva, né? E a partir dessa paixão pode ter grandes vantagens para ele e para a entidade esportiva também. Obviamente, você tem que ter muito cuidado, né, com a relação do mecenas, porque muitas vezes uma dependência do mecenas Quando, exemplo, ele pode vender a empresa, por exemplo, esse investimento ele pode ser cancelado. Ou se não, os acionistas da empresa podem questionar realmente por que esse tipo de investimento se faz necessário hoje ou não para a empresa, qual seria o retorno que ela teria nesse momento.
E esse eu acho que é o ponto mais importante. E isso diferencia, inclusive, os mecenas que a gente conheceu ao longo e até já citou. O Paulo Nobre, eu sempre vejo como um exemplo positivo de mecenato, porque ele, com o dinheiro dele, ele conseguiu sanar financeiramente o Palmeiras numa fase de crise, e ao mesmo tempo ele profissionalizou o clube. Ele foi uma espécie de CEO. Mas ele trouxe profissionais para as áreas. Ele reestruturou o Palmeiras de um jeito que, se a gente hoje vê um Palmeiras forte, é por causa do trabalho do Paulo Nobre. Por outro lado, quando a gente fala de Celso Barros no Fluminense, bicampeão brasileiro, né? 2010, 2012, não dá para dizer que não trouxe retorno esportivo. Trouxe. Não dá para dizer que não trouxe retorno também para a empresa. Trouxe também. A Unimed, a gente está citando aqui, e ela é lembrada com carinho por milhões de pessoas. Agora, durante essa fase da Unimed, o Fluminense não se preparou para um pós, para o que viria depois do Celso Barros, para o que viria depois da Unimed. Então, o clube ficou numa situação financeira fragilizada e daí para frente só se enrolou e tem dificuldades para competir. Então, acho que o grande ponto aí do Mecenas é não deixar com que o clube, principalmente, vire refém, né? Para que, olha, enquanto tem, compete, saiu, perdeu.
Excelente, na minha opinião, modesta opinião, né? O grande sucesso no patrocínio esportivo não está dependendo, independente se for mecenato ou gestor, cogestor, vamos colocar assim, cogestão, que é antes de entrar na gestão ou no investimento. É não se tornar refém exclusivamente, primeiro, de uma única fonte de receita, seja de um mecenato ou um cogestor, né? Depois a gente vai falar sobre cogestão, obviamente, né? Não se tornar refém e saber que esse investimento ele vai acabar. Um dia ele vai acabar, ele não vai ser eterno. Se nós formos depois falar sobre patrocínios esportivos, os patrocínios esportivos mais longínquos da indústria esportiva brasileira, estamos falando dos estatais. Porque dificilmente um investimento no esporte no Brasil ele dure mais do que 15 anos no Brasil. Então, enquanto existir esse determinado relacionamento, principalmente com mecenas que não têm um interesse comercial real, né, que a empresa no qual ele faz parte, ele é o CEO ou presidente e assim por diante, tem interesse, de repente, até inclusive real nesse investimento, nós sabemos que ele pode ser cancelado imediatamente a partir de qualquer postura, né, interna dentro da empresa.
Muito bem. E aí, passando de um assunto para outro, né? Você já falou sobre patrocínio pontual, agora a gente vai chegar nisso, mas de uma maneira ainda abrangente de entrada. O patrocínio basicamente é uma maneira de levar a marca de um produto ou de um serviço para consumidores, né? E isso geralmente está vinculado à transmissão. O patrocínio, se a gente vai voltar ao longo das décadas para entender quando ele cresce, ele até surgiu muito antes disso, e o seu livro tem algumas linhas do tempo que são fantásticas, porque vão relembrando alguns fatos para demarcar a evolução da indústria. E não é fatos assim desde os anos 40, 30, não, é desde 1800 e Guaraná com rolha, como diriam os nossos avós. Mas geralmente o patrocínio, ele está vinculado a essa exposição. E aí tem muita gente no mercado que diz: patrocínio não pode ser só exposição, porque tem que ter conversão em vendas, tem que ter CRM, tem que ter experiência, tem que ter construção de marca, tem uma série de outros conceitos que geralmente são ignorados, então não pode ser só exposição. O que que você diria, sobre esse assunto?
Bom, excelente pergunta, Rodrigo. Primeira coisa, a exposição é um aperto de mão. A parte de mão inicial é a exposição. Ela é muito importante. De uns tempos para cá, surgiram inúmeros profissionais, e pelo amor de Deus, não é uma crítica, mas querendo, obviamente, citar tendências ou querendo inovar na forma de consultoria, assim por diante, dizendo que a exposição é apenas um detalhe. A exposição não é apenas um detalhe. A exposição é muito importante. A construção de marca, o branding de uma marca, o reconhecimento, brand awareness, ela é fundamental. Quando eu vou no ponto de venda, eu tenho o reconhecimento da marca, a empresa já tem uma grande vantagem competitiva, tem um grande fator de sucesso. Então, a exposição de marca, ela é fundamental. Uma empresa, ela tem uma verba promocional. A gente sempre falando dos básicos 4Ps, Jerome McCarthy, em 1974, que depois surgiram 8Ps, 30Cs, assim, é todo um modismo que vem. Os 4Ps são os mais consagrados e envolve exatamente tudo que tem que ter para um sucesso no produto. No último P, a promoção, existem as variáveis promocionais, estratégias promocionais dentro de uma comunicação integrada de marketing. A gente está falando promoção de vendas, relações públicas, venda pessoal, merchandising, marketing direto, publicidade, propaganda em termos de conceituais, marketing cultural, marketing social, marketing ecológico e marketing esportivo, barra, se dentro do marketing esportivo a gente for colocar patrocínio. Eu posso, dentro da minha estratégia mercadológica e comunicacional, eu posso usar o esporte única e exclusivamente para uma promoção de marca, porque eu tenho as outras variáveis dentro de um plano de comunicação mercadológica integrada, que vão fazer com que eu tenha uma ativação, de repente, com um ator da Globo, eu posso ter uma promoção de vendas do ponto de venda, merchandising com outro conceito. Eu vou trabalhar com inúmeras empresas, assim como existe uma empresa, uma assessoria de marketing esportivo, uma entidade esportiva, que oferece um projeto para uma empresa, eu tenho uma agência de publicidade que também oferece um plano de mídia e oferece também uma campanha publicitária, uma promoção de vendas, de eventos, eu posso investir no Rock in Rio também. Então, de repente, a empresa quer única e exclusivamente exposição de marca com esporte, e não há problema algum. Aí, novamente, vem os novos teóricos, né, da indústria do esporte, dizendo: não, mas tu tem que usar a minha equipe. Não, eu não quero usar a tua equipe. A minha ponto de PDV, eu vou usar a minha estratégia de PDV. Eu quero exposição porque a tua entidade esportiva vai me oferecer isso. Obviamente que, e isso eu coloco muito no livro, que antigamente a função da publicidade era o quê? Levar o consumidor até o ponto de venda. Se vai comprar ou não, dependia dos outros 3 P's de marketing. No patrocínio esportivo, até um tempo atrás, nós dizíamos que a importância do patrocínio esportivo era a exposição. Hoje nós dizemos que não. O patrocínio, sem dúvida, é muito mais do que isso. E converter em vendas, gerar negócios, relacionamento, retorno institucional, entrar em novos mercados, internacionalização de marca e assim por diante, Goodwill, Brand Awareness, o storytelling, que o pessoal fala muito, nada melhor do que contar uma história através do esporte, com os valores do esporte, sem sombra de dúvida, através do esporte, através da estratégia promocional, patrocínio esportivo, se consegue excelentes resultados. Então, mas antes de mais nada, voltando à tua pergunta, a exposição de marca é um grande pilar do investimento, é o aperto de mão fundamental. Poucas vezes uma empresa não vai querer aparecer, a não ser que ela não tenha opções para aparecer. Nós estamos exemplo na Ferrari, por exemplo, na agência que eu trabalhava na Suíça, era impossível colocar todas as marcas no macacão do piloto. E no, no, na mesma coisa, no chassi também do carro e no capacete. Nós tínhamos 48 outros patrocinadores que trabalhavam com estratégias promocionais fora a exposição, porque não era permitido, né? Mas, obviamente, a exposição de marca, ela é um dos pilares mais importantes dentro do patrocínio esportivo.
Eu gosto da maneira como você pensa, porque quando a gente tenta inovar demais e ir muito longe e sempre parecer mais moderno, mais adaptado, às vezes a gente tira o pé do chão, né? E no caso do patrocínio, assim, a exposição é quase tudo, pelo menos para começar a conversa, porque depois você pode aprofundar para outro tipo de relação. Vou até citar um caso aqui, que é dessa semana retrasada. A Juventus aqui de São Paulo, o Juventus, na verdade, né, que estamos falando do Paulista e não da italiana, o Juventus, ele teve a camisa limpa pela Consul. A Consul, ela fez um patrocínio para tirar todas as camisas, todas as marcas da camisa. Eu achei, assim, brilhante. Isso até não é totalmente original, mas não é totalmente inédito, porque eu já lembro de ter visto isso na Argentina, uns 10 anos atrás. Mas, assim, é o tipo de ideia que eu pensei, pô, por que que ninguém faz isso? Claro que demanda um investimento, né? Você vai tirar todas as marcas da camisa, não é fácil, não dá para esperar que isso vá acontecer num clube de primeira divisão. Mas, assim, aqui é um caso de uma marca que decide não ter a exposição, entre aspas, porque na verdade ela quer a exposição e ela vai ter a exposição, ela vai ter esse caso sendo repercutido pela mídia, comentado na rede social, comentado pelos torcedores, de um jeito ou de outro, assim, ela só tá escolhendo uma exposição diferente, né? Que ela tá tirando para fazer um storytelling, mas de um jeito ou de outro ela tá sendo exposta, ou eu tô me enganando aqui.
Estás corretíssimo.
nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Somente esse exemplo, hoje eu estava numa reunião, justamente foi citado esse exemplo, ou seja, apareceu em todos os veículos, em todas as plataformas digitais, em todos os veículos de comunicação, especialistas na área, assim por diante, né? E realmente causou esse buzz, assim, ou seja, todo mundo, nossa, limpou completamente a camisa. Obviamente, Rodrigo, hoje não existe praticamente nenhuma entidade esportiva que sobreviva sem algum tipo de patrocinador. É impossível algum tipo de investidor que, sem algum tipo de investidor, seja ele de investimento no esporte, desde, como nós conversamos, desde o mecenato até um cogestor, um gestor, vamos colocar assim. Essas estratégias, elas são revolucionárias porque hoje nós estamos vendo o grande investimento que está tendo, principalmente pelas bets, onde muitas campanhas se aproximam demais em termos de mascotes, fazendo marketing de guerrilha, fazendo concursos, fazendo uma série de atividades, que quando se tem uma estratégia diferente, inovadora, por mais que não seja inédita, ela acaba, digamos, tanto o consumidor, o torcedor, né, bem como o mercado, acaba olhando de uma outra maneira. E com certeza foi extremamente exitosa essa campanha, foi muito interessante, e justamente usou isso, ou seja, a Consta limpando a camisa. Isso é maravilhoso, tem uma simbiose. Assim como é importante, eu sempre coloco, Rodrigo, que a indústria do esporte ela tem que beber água e de uma das principais indústrias da indústria criativa no Brasil, que é uma das melhores do mundo, a indústria da propaganda, ou seja, nós temos as propagandas mais premiadas em nível mundial, nós temos históricos de grandes campanhas publicitárias em nível mundial. Então, nós temos que procurar, sim, estratégias revolucionárias também no mundo, para pegar parcerias com agências de publicidade, né, que possam, muitas vezes elas nem conhecem o universo esportivo, então cabe a nós, da indústria do esporte, poder trabalhar em conjunto com isso, e com certeza foi uma grande sacada, juntamente com o investimento no esporte e uma agência de publicidade, trabalhando a questão da comunicação integrada de marketing.
Eu também gostei muito dessa ação. E aí tem um ponto que você já entrou, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre patrocínio pontual, porque de 2010 para cá, e é mais ou menos o período que eu tenho de carreira, porque eu comecei a cobrir marketing esportivo em 2010, rolou uma demonização do patrocínio pontual. E eu lembro até que quando eu trabalhava na Máquina do Esporte em 2010, 2011, as primeiras vezes que se fez pontual, a gente ia lá e fazia uma nota para registrar. Olha, tal empresa está patrocinando tal clube, vai aparecer na televisão em tal momento. Depois de um certo ponto, era tanto patrocínio pontual que a gente fazia piada na redação, assim, era cansativo pela exaustão. Então, eu mesmo ganhei um pouco de birra do patrocínio pontual. Mas aí a gente vai conversando com as pessoas. Eu lembro de conversar com o Armênio Neto, que era marketing do Santos, e que falou justamente sobre o patrocínio pontual ser uma degustação para você mostra como... Você mostra para o presidente da empresa como as pessoas vão comentar sobre a marca, e ele vai ficar empolgado, e ele vai querer fazer um patrocínio maior depois. Isso pode acontecer, e aconteceu no caso do Neto no Santos. Eu lembro de conversar com o Fábio Wolff, que é da agência de marketing esportivo, que notadamente fechou mais pontuais na história, e ele ficou um pouco marcado por isso. E eu lembro de conversar com ele, e ele me dizia assim, é claro que eu quero fechar um patrocínio exclusivo para a camisa, é óbvio que eu quero fechar um negócio de vários anos, mas às vezes a empresa ela não tem o orçamento para isso, às vezes ela não tem o objetivo para isso. Então ele fazia muito negócio que era assim, o clube colombiano vai enfrentar um Corinthians na Libertadores, depois vai ser um chileno, depois vai ser um uruguaio. Sabendo que aquele jogo vai ter transmissão na Globo e que vai ter uma grande audiência, por que a marca não pode aparecer na camisa dos três pontualmente para atingir o mesmo público que é o de espectadores de jogos do Corinthians? Então eu fui amaciando um pouco da minha ideia e tirando um pouco da minha birra em relação ao pontual. Mas eu te joguei um monte de coisa aqui. O que, que você me diz em relação a isso? Porque tem um pouco de birra, né?
Sensacional, Rodrigo, sensacional. Vamos lá. Qual foi a campanha que talvez hoje tenha o maior recall ainda, principalmente na minha geração, eu tenho 53, né? A campanha que talvez tenha a maior longevidade da história com Garoto Propaganda, com maior longevidade da história, é a Bombril, com Carlinhos Moreno. Esse é o sonho de qualquer empresa no mercado. Esse é o sonho de qualquer empresa poder ter 20, 30, 40 anos, né, com a mesma garota propaganda, com a mesma publicidade. Ou seja, nós temos, quando nós lançamos uma publicidade, tem o lançamento, o crescimento, a maturidade da campanha publicitária, depois ela vai acabar. Quanto mais nós conseguimos prolongar, obviamente que o retorno vai ser melhor. Obviamente que esse co-branding, obviamente que o. Que a prime... Geralmente a gente fala no patrocínio, o primeiro ano é a experimentação, é para ajustar, e o segundo ano é que realmente para a gente ter o retorno. Isso é o mundo ideal. No entanto, nós estamos vivendo no mundo real, onde grande parte, primeiro, grande parte das marcas, elas preferem ainda investir em publicidade, onde elas têm a certeza da linguagem correta, elas têm os elementos na mão, como determinados, naquele determinado horário, eu vou poder colocar um determinado garoto propaganda, vou ter aquele determinado. O esporte tem inúmeras variáveis incontroláveis que ainda fazem com que cada vez mais, né, até pelo próprio investimento, né, nós estamos vendo várias denúncias que cada dia acontece, tu é uma um jornalista investigativo, né? Então, obviamente que as empresas também têm medo de investir no esporte. Então, é importante as empresas conhecerem essa indústria esportiva, que envolve o universo esportivo. No pontual, nós temos várias vantagens do pontual. Primeiro, nós temos um alto impacto, por exemplo, isso que está no livro, um retorno imediato, ou seja, naquele momento ali, vai ter grande atenção perante o público-alvo. Nós temos a possibilidade de permanência, ou seja, é uma degustação e esse pontual ele pode permanecer. Vários exemplos que começaram com pontual e se transformaram em master. E pode ter ingresso de alternância de parceiros, mas tem uma grande vantagem também para uma entidade esportiva, porque a gente fala em portfólio de cases de sucesso. Se uma entidade esportiva dá o retorno para um determinado pontual, ela fica, abre aspas, marcada na indústria, como dizendo, olha, no mercado, olha, essa entidade esportiva ela pode dar um retorno para as empresas. Consequentemente, ela pode prospectar novos parceiros. Então, o pontual ele tem grandes oportunidades. Obviamente, e novamente, eu não sou a favor de ninguém da indústria esportiva é a favor do pontual. Só que ignorar as suas vantagens para uma entidade esportiva que não tem nenhum patrocinador, dizer, não, eu não quero, eu abro mão do pontual. A entidade esportiva ela precisa pagar a sua folha de pagamento, ela precisa ter investimentos e assim por diante. Agora, é obviamente, nós temos grandes desvantagens do pontual. Primeiro, a dificuldade do co-branding. Eu só vou aparecer naquele momento. Por exemplo, a Brown, a campeã mundial no Brasil, no circuito de Interlagos, quando ela venceu aqui em Interlagos o Campeonato Mundial de Pilotos, ela teve um patrocínio pontual. Chega a lembrar qual foi o patrocínio pontual que ela teve?
Eu
Cerveja
não tenho
Itaipava.
a menor
Claro que
ideia.
Itaipava. Mas ninguém lembra, obviamente, que a Itaipava fez um pontual com a Brown, ou seja, com a equipe Brown. Então, assim, ninguém lembra qual foi o pontual. Então, isso é a grande
Mas isso
dificuldade em
não
termos
pode
de
ser,
co-branding.
desculpa te interromper, mas isso
Por
não pode
favor.
ser, não pode ser uma reação inconsciente, porque se eu vejo uma marca, deixa eu citar uma para ficar concreto, Jolie. Quando eu vou comprar material de construção, eu raramente vou na Jolie, mas eu já vi Jolie na televisão várias vezes. Enquanto espectador de futebol, eu não estou preocupado com qual marca está aparecendo na placa publicitária. Mesmo eu tendo alguma formação em marketing esportivo, então eu tenho um pouquinho de atenção nessas coisas. Mas mesmo eu, enfim, ela aparece lá para mim o tempo todo. Naquele momento, eu não vou precisar dela imediatamente. Mas um dia eu vou precisar de um material de construção e na hora de avaliar as minhas opções, eu vou ver Jolie, uma marca amarela, preta, em algum lugar. Eu vou falar, eu conheço isso aqui. Então eu vou lá porque eu confio. Não pode ter um pouco dessa, porque às vezes eu acho que as pessoas, eu já fiz esse exercício 1.000 vezes, do você lembra qual era o patrocinador? E a pessoa ela pode não lembrar para fazer associação, mas a marca ficou na cabeça dela.
Sensacional, perfeito. Existe aquele lembrança de marca, o recall, né, que a gente chama muito no mundo da publicidade. Né? Às vezes eu sempre digo assim: não existe uma marca igual a outra. Tu vai no supermercado, tu vê, mas alguma coisa essa marca me traz diferente. Eu já vi ela em alguma coisa, ela me dá maior confiabilidade. No entanto, e óbvio que existe uma outra coisa também, existem pesquisas que o receptor está mais aberto a receber mensagens publicitárias quando se encontra no seu momento de lazer. quando ele não é interrompido, por exemplo. Então, se uma marca está dentro de um evento esportivo, dentro de um determinado jogo, naturalmente essa marca ela pode ter uma maior recepção e, consequentemente, um maior recall. Só que às vezes é muito rápido. Ou seja, a gente está falando de muitas marcas hoje. Antes, há 30, há 20 anos atrás, cada vez que nós acordamos, estamos expostos a mais de 1.200 marcas no dia. Hoje, com as mídias sociais e no, as novas plataformas, a gente pode aumentar esse número no mínimo para 2.500, 3.000 marcas atualmente. Então, é um momento muito rápido. O pontual, ele tem grandes dificuldades para o com-brand. Ou seja, qual foi o patrocinador que... Óbvio, então, novamente, voltando essa questão de marketing de relacionamento, o Banco do Brasil já está desde 91. Quer dizer, a gente está falando 30 anos de patrocínio. Obviamente que o óleo, aquele amarelo, tal, eu já da CBV, eu já vou direto ao Banco do Brasil. Como eu vou comparar isso, de repente, com um pontual parafuso Silva na final, numa semifinal com determinado... É óbvio que o pontual ele é complicado. Agora, o importante também, caso uma empresa ela queira, porque é fundamental essa empresa ela ter retorno no pontual também, porque ela pode ver que ela pode investir no esporte. Ela tem que usar o pontual, como é que nós falamos anteriormente, como uma estratégia de exposição, ponto, o nome já diz, pontual, com outras estratégias mercadológicas e comunicacionais que ela possa explorar ao máximo esse pontual. Ou seja, lembrança de marca. E aí, em volta do evento, fazer uma série de promoções. Né? Ou se não fazer determinadas, usar naquele momento ali, de repente, os atletas, os protagonistas esportivos, usar o universo, usar suas plataformas digitais, ativar aquele patrocínio pontual da melhor maneira possível. A exposição ela está tendo. O importante é as outras estratégias periféricas também poderem andar no que diz respeito ao objetivo de exposição.
É quase como dizer que não pode ser apenas pontual, né? Você tem que ser. Você pode até
Exato.
usar a ferramenta do pontual, mas ela tem que fazer sentido. Tem que ter alguma estratégia em volta, senão você vai jogar dinheiro fora.
Perfeito, perfeito, exatamente isso.
Maravilha. E aí tem um caso oposto, eu diria, que é o da Parmalat. Até você já citou em uma fala anterior. Aqui no seu livro tem uma tabela, tem dados da Sport Track, que é a empresa do Rafael Plastina. Ele faz pesquisa há muito tempo e ele mede esse tipo de coisa. E aí tem aqui, em 2007, perguntas aos palmeirenses, né? Qual é a marca que você lembra ser a patrocinadora do Palmeiras? É a Pirelli? É a Fiat? É a Adidas, que eram patrocinadoras do clube? Não, a marca mais citada era Parmalat, 54%. Em 2008 também, 2009, 2010, 2011, em todos os anos, a Parmalat foi a marca mais lembrada. E aí, quando a gente vai pensar nos motivos disso, né, tem evidentemente a parte do sucesso esportivo, porque a Parmalat fez do Palmeiras um clube muito campeão nos anos 90. Acho também que tem uma questão de menos poluição, e eu quero entrar nesse ponto contigo, porque a Parmalat estava na camisa sozinha, ela não estava dividindo ali um monte de marcas, ficava mais fácil criar esse vínculo tendo uma camisa mais limpa. Tem a longevidade do patrocínio, quando é um patrocínio que dura, acho que foi de 93 a 2000, estou puxando de cabeça, posso estar errado, palmeirenses me corrijam. A longevidade também traz resultados melhores, né? Enfim, esse caso aqui, e eu acho que a Crefisa, abrindo parênteses, a Crefisa daqui a uns anos vai ter o mesmo efeito, assim, vai trocar o patrocinador e a gente vai falar de Crefisa durante muito tempo, porque tem todos esses fatores, né? A parte esportiva, a longevidade, a quase exclusividade na camisa, porque ela divide com a Faculdade das Américas, que também é da mesma dona, da Leila Pereira, enfim. Esse patrocínio é para você, os dois, vai, vamos falar dos dois para a Leila não ficar chateada. Parmalat e Crefisa são exemplos em termos de marketing esportivo que todo mundo deveria seguir?
Ótimo. Rodrigo, eu tive uma experiência muito significativa com a Parmalat. Eu só não tenho os mamíferos da Parmalat, mas eu acompanhei durante muito tempo, tanto que quando eu larguei o doutorado, né, como eu falei lá em 98, eu fui para Parma, o José Carlos Brunoro, fiquei muito amigo do José Carlos Brunoro. É uma pessoa que eu respeito muito, acho que ele tem uma história muito importante na indústria esportiva brasileira. E ele, eu falei, Bruno, eu gostaria muito de pesquisar a Parmalat em Parma, para ver tudo que aconteceu, porque tudo que aconteceu no Brasil, existe aquele ditado que muitos publicitários falam, a Parmalat andou em 4 anos, o que a Nestlé demorou 40 anos para andar. Né? Falando rapidamente sobre a cogestão, né, que já sempre vira e mexe, é inacreditável como ela volta, né, a discussões. Né? A congestão esportiva entre o Palmeiras e a Parmalat começou em 92, né? Então a gente está falando aí no final de 2000, ela finalizou. A gente está falando praticamente 8 anos de congestão entre Palmeiras e a Parmalat. Qual foi a grande genialidade da Parmalat no seu investimento junto ao Palmeiras? Ela, quando em 92, quando ela fez uma análise, um diagnóstico, ela viu a realidade do futebol brasileiro, né? Que realmente não existia uma responsabilidade perante o seu patrocinador. O que eu defendo, Rodrigo, num patrocínio, é não a intervenção completa do patrocinador, mas sim poder de decisão do patrocinador, junto à entidade esportiva, principalmente quando diz respeito à verba dele investida. Ou seja, qual é o objetivo de um patrocinador? Se eu, de repente, existe um clube, né, de voleibol e eu patrocino esse time de voleibol, eu gostaria. Qual é o meu objetivo? É que a equipe seja extremamente competitiva, chegue a uma final, a minha marca seja exposta e eu possa ativar durante o máximo que eu puder para depois renovar. Eu sempre digo que a renovação do patrocínio inicia no dia da assinatura do primeiro dia do contrato. Tudo que tu fores fazer naquele período ali, tu vais renovar. Então, a Parmalat, quando ela entrou no Palmeiras, ela tinha um objetivo: leite é vida, vida é saúde, leite Parmalat, eu quero posicionamento no mercado, leite Parmalat, leite dos campeões. Ela entrou como cogestora única e exclusivamente no departamento de futebol do Palmeiras, porque ela tinha o quê? Interesse em promover a sua marca junto ao Brasil, do Iapocoxu e João Pessoa na Paraíba, ao Acre, e ela queria realmente poder ter o máximo de posição no futebol. O que que aconteceu? E o Bruno conta muito isso, né? Logo no primeiro ano, depois eles fizeram poucas modificações, começaram a trabalhar profissionalmente e tal, e já conquistaram seu primeiro título. Falaram, bom, o que que está acontecendo? Qual foi a grande genialidade da Parmalat? Houve essa cogestão que tanto se fala, é a decisão, vamos decidir a quatro mãos. Ou seja, onde a minha verba de patrocínio será investida? Qual é o grande problema, se tu fosse assertivo, quando a Parmalat ela assumiu o Palmeiras, na camisa ela tinha exclusividade e nas placas do Palestra Itália também ela tinha exclusividade. Então era uma exposição, e se juntou com um timaço que ela foi montando, daí também pegou o seu segundo cogestor, e aí, como eu falei, foi a minha época que eu acabei lançando um livro lá em 98 sobre a juventude Parmalat, e também pegou o segundo cogestor, inclusive para fazer intercâmbio de jogadores e assim por diante. Óbvio que ela teve grandes problemas, um dia teve a Guerra dos Leites, falando que ia ser marmelada, então aí é uma outra discussão. No entanto, qual foi a grande genialidade da Parmalat? Ela decidiu, juntamente com o Palmeiras, aonde seria investir aquela web. Ah, então eu quero reformar a piscina do Palestra Itália. Não, esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é na equipe de futebol, no qual vai me dar determinados retornos que eu estou esperando com esse patrocínio. No entanto, no livro eu coloco uma questão que eu acho que é muito importante. Existe também a questão da saída do patrocinador. Em 2000, quando a Parmalat ela já tinha decidido sair, ela, um ano antes, ela foi avisando, foi dando sinais: eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. E a partir dali, ela abriu mão da exclusividade em determinadas propriedades, principalmente no Palestra Itália, para o Palmeiras poder comercializar determinados espaços também, para não ter única e exclusivamente a dependência da Parmalat nos seus investimentos. Qual é o grande problema da cogestão, principalmente Palmeiras Parmalat? Foi a total dependência do Palmeiras da verba da Parmalat. E isso, no começo da nossa conversa, isso não pode acontecer nem com o patrocinador, nem com o mecenas, quem dirá com o cogestor, ainda mais com a dimensão, né, que tinha o Palmeiras. E aí nós vimos que depois acabou indo para a Série B e assim por diante. Ao mesmo tempo, muitos patrocinadores também têm medo de investir no esporte, no momento que eles encerram o patrocínio, vira uma contra-propaganda, principalmente do seu público-alvo e daqueles patrocinadores falaram: poxa, mas usou o Palmeiras, exemplo do Palmeiras, usou o Palmeiras, explorou o Palmeiras, vendeu, foi a maior aquisitora de laticínios do Brasil, virou número um de marca e assim por diante. Palmeiras só usou, a Parmalat só usou o Palmeiras. O que é uma grande mentira: o Palmeiras não ganhava um título há 17 anos, né? Então, as duas partes realmente tiveram grandes retornos, e retornos significativos em termos de conquistas e em termos de vendas, principalmente para a Parmalat. Se nós formos comentar, e tu fosse extremamente assertivo, nós estamos falando nessa pesquisa do Rafael Plastina, da Sport Track, 7 anos depois do investimento, do fim do investimento em esporte, foi feita essa pesquisa, e a Parmalat permaneceu de 2007 a 2011 como a marca mais lembrada. O que cabe realmente é essa informação? Primeiro que, obviamente, voltando ao papo anterior, a longevidade do patrocínio ele é fundamental, onde tu podes realmente fazer esse co-branding, onde tu podes realmente inserir a tua marca e poder trabalhar. E na época a gente não tá, nem existia plataforma digital, você não podia ativar do jeito que hoje tu consegues. Mas a longevidade e a renovação do patrocínio e a parceria realmente foi muito forte. Óbvio que as identificações entre os cogestores também trouxeram alguns prejuízos também. A gente teve aquele grande case do Tonhão, né, rasgando e pisando a camisa portuguesa, onde a Associação das Padarias em São Paulo falou: não compre leite Parmalat durante 17 dias. A Parmalat veio a público depois pedir desculpas. Óbvio que não foram mil maravilhas, absolutamente, e principalmente na questão da dependência. E principalmente quando a Parmalat saiu também, houve também uma exposição negativa no que diz respeito à saída dela como patrocinado, como cogestora. O importante é sempre ter claro que o patrocínio é uma estratégia promocional. No momento que a empresa ela atinge o seu objetivo, e não que ela não vá permanecer em termos até inclusive de reserva de mercado, muitas empresas continuam investindo em entidades esportivas, mas se eu sair, vai entrar meu concorrente de repente nessa entidade esportiva que eu patrocino. Hoje, com as casas, principalmente as casas de aposta, hoje nós estamos vendo essa briga generalizada, onde os preços, antes o que era 5, hoje é 30, né? No entanto, a cogestão, na minha opinião, Rodrigo, foi um case extremamente vitorioso. Eu acredito que com algumas observações, e não dependência, como eu coloquei, e outras questões, realmente é um modelo a ser seguido, né, dentro do patrocínio, onde a entidade esportiva recebe a verba, senta com seu patrocinador ou com seu, abre aspas, investidor no esporte, seja ele desde mecenas até um cogestor, dizendo: aonde vamos investir esse dinheiro? O que você acha que é importante também? Eu tenho a questão técnica da alta performance, mas tu tem também a questão, né, do retorno, participar de determinados eventos, determinadas praças, e para isso tem um nome, que é um conceito evoluído do patrocínio, que se chama parceria. Não precisa ser nos norm na, nas normas de uma cogestão, no entanto, numa questão de uma parceria. E tu colocas muito bem, por
Eu
favor.
tenho um pouquinho de receio, sabia, da ideia da cogestão, porque se a gente, inclusive, for voltar naquela história da Parmalat, eu não vou dizer aqui que o Palmeiras caiu em 2002 por causa da Parmalat, não é isso, por causa da falta do dinheiro, mas indiretamente, de uma certa forma, quando você vê a sequência dos fatos ali, tem alguma relação, porque o Palmeiras, em primeiro lugar, deixou de ter a capacidade financeira que tinha antes, então. Isso, obviamente, tem o seu impacto. O Palmeiras, ele tinha que administrar um departamento de futebol, sendo que durante quase 10 anos ele não teve que fazer essa função, né? Porque era uma cogestão, supostamente você tinha ali um amador do Palmeiras e o profissional Brunoro, só que a gente sabe, eu não lembro porque eu era criança na época, mas eu também escrevendo meu livro, eu também pesquisei muito sobre esse caso. E a gente sabe que o Brunoro tinha as decisões, então era assim, era mais uma cogestão, é quase que assumir a gestão do Palmeiras para tomar as decisões. Então, de uma certa forma, o Palmeiras desaprendeu a gerir o próprio departamento de futebol. E aí passam-se 2, 3 anos, vai para a Série B pela primeira vez, um vexame, humilhação, etc, etc. Tem um pouco de receio da ideia da cogestão. Eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Você só não quer que um patrocinador dê o dinheiro e aí o patrocinado faz o que ele quiser sem prestar contas e sem estar alinhado a algum tipo de estratégia. Então, o patrocinador ele tem que participar. Mas nunca, 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 pelo menos na minha cabeça, assumir o papel da gestão, porque senão ele deixa o patrocinado meio capenga, assim, na hora que ele sair, desanda.
Corretíssimo. Por isso, no livro também eu coloco um nível acima ainda, que é gestão. Quando uma empresa ela assume completamente o que aconteceu com o Palmeiras, Parmalat, ela se aproxima muito da gestão. No que diz respeito a, porque eu obviamente coloquei no livro que eu precisava conceituar, está conceituado como cogestão, o caso Palmeiras Parmalat foi conceituado dentro da literatura e eu tive que permanecer também. O que eu defendo é que, com o modelo de cogestão implantado pelo Palmeiras, ela teve um controle, abre aspas, né, de pelo menos, ela tinha, inclusive a Parmalat, ela tinha poder de veto de contratação. Obviamente ela interferia e ela mandava dentro do departamento de futebol. Absolutamente negar isso é negar os fatos, né? Não há dúvida nenhuma. O que eu acho que teve uma grande genialidade nesse, que houve uma grande evolução, é que os patrocínios do Brasil sempre foram com uma temporalidade extremamente pífia, ou seja, de 1 ano, 2 anos, porque o patrocinador ele não podia cobrar. E hoje nós estamos vendo que os patrocinadores, não, e não entra cogestão, hoje os patrocinadores, independente de qualquer coisa, que vão contratar um determinado jogador né, que pode ter cometido algum delito, pode ter tido alguma determinada acusação e assim por diante. Os patrocinadores hoje têm poder sim para dizer: olha, se você contratar, eu estou saindo, eu exijo que você se retrate. Então, isso é fundamental para uma harmonia entre o patrocinador e o patrocinado, porque o patrocinador ele precisa ter o seu retorno. O que aconteceu? Que foi uma virada de chave, a gente está falando isso, né, Rodrigo, em 92, onde praticamente nenhum patrocinador era ouvido, onde praticamente a empresa, como eu falei antes, ela dava o dinheiro e não sabia para onde ia. A pessoa ia pintar a parede, ou senão ia levar, botar no bolso e ir embora, né? O que teve uma virada de chave foi o seguinte, e óbvio que ali dentro do livro também tem grandes desvantagens, e a principal é a dependência total e outra, perda, e tá ali no livro, né? Perda de autonomia. Eu começo com esse primeiro tópico, perda total de autonomia. Ou seja, realmente tu não podes usar, né? Tu não tem mais habeas, livre-arbítrio literalmente para fazer aquilo. Tu é controlado, sem sombra de dúvida, né? No entanto, ele teve uma grande. Novamente, todos eles, quando eu vou colocando as formas de investimento, eles têm vantagens e desvantagens. No caso da cogestão, a grande vantagem foi que os investimentos foram direcionados para onde deveriam ser em termos de performance. E em termos de retorno para o seu patrocinador. Eu, desde o começo, eu não acho que seja um modelo ideal. Eu acho que foi um grande case de marketing, tanto que ele foi colocado na biblioteca da FIFA entre os 20 maiores cases de marketing esportivo da história, né? Porque ele conseguiu analisar um cenário e a partir daí poder ter uma intervenção. E para concluir a questão do Palmeiras, eu acabei fazendo doutorado também em inteligência organizacional, é fundamental. Quando uma empresa ela tem que aprender organizacionalmente, inteligência organizacional, ela deveria também ter, o Palmeiras deveria também ter absorvido todos os conhecimentos que a empresa cogestora colocou uma diretoria de esportes para cuidar desse investimento, ela deveria ter tido a oportunidade e a capacidade de poder capacitar, né, os seus dirigentes, né, a partir desse treinamento do seu cogestor.
E é o que deve acontecer hoje, né? É bom quando a gente conecta passado com o presente, porque hoje o Palmeiras tem uma empresa que tem investimento, que tem participação, cogestão, enfim. A Crefisa está no Palmeiras. Um dia ela vai sair. Você falou muito bem como o patrocinador tem que se preparar para esse momento, inclusive para que seja o mais suave possível. É algo que tem que estar na cabeça da Leila. O mandato dela vai até 2025. Então, tem ainda um tempo pela frente, mas começar a preparar a saída e ter essa organização dentro do clube para que depois da Crefisa, depois da Leila, tenha Palmeiras saudável, competitivo, isso também é muito legal. Cara, eu tinha ainda uns 30 assuntos que eu queria falar contigo, mas a gente, quando entra em algumas discussões interessantes, o tempo voa e eu não quero estourar muito tempo do episódio aqui de 1 hora. Então, eu vou, para terminar, dizer ao nosso ouvinte que, se você quiser se aprofundar mais, fazer a sua introdução ao patrocínio esportivo, compre o livro, porque tem uma parte aqui que é bastante teórica barra acadêmica, tem de definição de conceitos, e isso é importante para você ter uma base, mas tem uma parte aqui que é de mercado. Então, se você quer trabalhar com patrocínio, você sabe como, se você não sabe como isso estrutura uma proposta, tem toda uma parte do livro aqui que trata do trabalho prévio, da fase da captação, depois da análise do projeto, negociação, celebração de contrato, término de contrato, mecanismos de saída. Essas são questões muito práticas que estão aqui dentro do livro, que eu recomendo para quem quiser trabalhar com patrocínio e está ouvindo a gente até aqui, vá atrás do livro. E aí eu vou fechar com uma. E tinha aqui uma parte de marketing de emboscada que eu acho interessantíssima, mas não vai dar tempo da gente falar. Tudo bem, fica para quem lê o livro. Mas eu queria terminar te fazendo uma pergunta, quase que uma previsão de futuro. A gente olha para o futebol especialmente, mas eu acho que nas outras modalidades também, a gente vê uma poluição de marcas, né? Você tem um excesso de marcas sendo expostas. Você estava trabalhando numa empresa de apostas até pouco tempo atrás e sabe que é difícil até de nomear as empresas, assim, tem um zilhão de bets. Nesse ambiente super poluído de camisas fatiadas, de marcas que ficam pouco tempo, e placa, e transmissão, é muita marca. A gente um dia vai voltar a ter um esporte minimamente mais organizado e um pouco mais limpo visualmente, até para melhorar o retorno das empresas?
Ótima observação, Rodrigo. Eu acho que a gente perdeu uma coisa que é básica dentro do patrocínio esportivo, que é exclusividade por categoria de produto. Eu acredito que hoje plataformas digitais, veículos de comunicação, estão comercializando concorrentes um do lado do outro. Eu acho que isso é extremamente perigoso. Eu acho que nós entramos num. Obviamente, novamente, eu sou da área do patrocínio esportivo, não sou contra a entrada de ingressos financeiros para as entidades e eventos esportivos, mas com certeza deve ter um limite. Eu acho que se perde, o patrocinador hoje ele fica extremamente perdido. Qualquer empresa fica perdida dentro de uma seara. Aquilo que nós colocamos, com a entrada das bets, já colocando já a observação das bets, porque hoje elas são as grandes responsáveis por isso. Nós tivemos, historicamente, vários segmentos de investimento em esporte. Tivemos os bancos, tivemos fundos de investimento, tivemos vários. E hoje nós estamos nas bets, e justamente estamos à mercê da regulamentação das bets. O que aconteceu lá fora? Já estão regredindo, e nós estamos entrando, nós estamos avançando uma coisa que lá já foi repensada. Então, quer dizer, nós já podíamos olhar para frente e ver coisas que não deram certo, que deveriam ser pensadas aqui, né? Colocasse uma coisa fantástica, não é só no Brasil que acontece a posição das marcas. Se formos ver um campeonato italiano, por exemplo, de voleibol, ali é uma coisa inacreditável. O importante é ter criatividade no patrocínio esportivo. Eu lembro, a gente falou sobre o Corinthians, eu acho que o Corinthians foi extremamente feliz. Uma das primeiras camisas que o pessoal apelidou de Abadá, onde tinha várias, tinha Batavo e assim por diante, e eles colocaram um Avanço embaixo da axila aqui, aquele ali, a mar, estava lotado, a camisa estava completamente poluída, mas eles conseguiram um encaixe ali extremamente criativo e assim por diante. Então, as marcas, elas vão estar cada vez mais presentes no esporte, porque elas, principalmente as bets, porque elas fazem parte desse universo, elas querem estar dentro desse universo, elas precisam estar dentro do universo. E, obviamente, os eventos esportivos, as entidades esportivas, elas, muitas que não trabalham com profissionalismo e preferem ganhar a curto prazo, realmente elas vão comercializar todo e qualquer espaço. Isso para a indústria é muito ruim. E, novamente, eu no livro inteiro eu coloco que existem vantagens e desvantagens, mas, na minha opinião, isso é uma grande desvantagem. Eu acho que se pode, sim, hoje as bets podem assumir name rights e com investimentos extremamente significativos para levar a cabo as ações das entidades esportivas dos eventos, e não precisaria fatiar do jeito que está sendo fatiado. A gente está vendo, chega a ver cinco marcas do mesmo backdrop de casas de apostas. Isso, em nível mundial, nunca foi visto.
E essa bagunça acaba tirando o retorno do próprio patrocinador. Então, viram me engana que eu te engano e a gente se engana junto. Muito bem. Nicolás Cavalheiro, Nicolás na pronúncia em castelhano. Se quiser chamá-lo de Nicolás, ele também atende. Se você gostou do assunto, o nome do livro, repito, é Gestão Estratégica do Patrocínio Esportivo, publicado com o selo da Atual. Ele também é coordenador da Trevisan, no MBA, então quem quiser ir além e ter aulas, recomendo que se informe sobre o curso. E se você que está ouvindo a gente não gostou de alguma coisa, de alguma menção, de algum exemplo, xingue a mim nas redes sociais, perdoe o Nicolás. Obrigado pela participação aqui no podcast.
Rodrigo, novamente, reforço, foi uma honra. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo há anos na indústria esportiva. Seu trabalho é muito importante e extremamente significativo para todos. Muito obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço, esse é o nosso Dinheiro em Jogo e a gente volta com mais um episódio inédito na próxima sexta-feira.